Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Morre Carlos Bahia dos Santos. STF analisa ação que pode equiparar ofensa a LGBTQIA+, como injúria racial. Banco Mundial corta ajuda a Uganda. Quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Olá, eu sou Isa Potter e hoje eu tô de poucas palavras, tá?
Eita!
Não reclame se sair palavrão, porque já me conhece. Mas vamos que vamos.
Bora!
Bom dia, bicha!
Levanta, viada! Vamos assim!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 de ônibus.
Deu no Igui Queer. PM do Maranhão que denunciou agressão e homofobia morre. Publicado no dia 11 de agosto de 2023 e o site não informou a pessoa responsável pela matéria.
Atenção para gatilhos. Esta notícia contém conteúdo sensível. Caso ache necessário, pule para a próxima matéria.
O soldado Carlos Bahia dos Santos, 31 anos da PM, Polícia Militar do Maranhão, morreu quinta-feira, dia 10, após 13 dias internado em UTI. Ele havia tentado suicídio no último dia 29 de julho, após denunciar ter sido vítima de agressão e homofobia por parte dos colegas militares de Açailândia, Maranhão. Segundo as entidades que acompanharam o caso, o militar teve duas paradas cardíacas na madrugada e morreu às 6h38.
Depressão não é frescura,
escreveu o soldado em uma mensagem endereçada ao seu superior pouco antes da tentativa de suicídio.
Diga também a ele que o seu pedido de perdão não deve ser direcionado a Deus, mas sim às suas vítimas. Fui esquecido pelos meus irmãos.
O PM denunciou em junho que foi vítima de homofobia e agressão praticadas por colegas militares superiores. Ele afirmou que não houve resposta afetiva do comando para protegê-lo, segundo um boletim de ocorrência. O governo do Maranhão informou em nota que o PM fez uma
troca de comando de batalhão à Tailândia
e o novo chefe será o
responsável pela condução do procedimento administrativo aberto para apurar as responsabilidades. A PM destaca que atua dentro dos princípios e normas delineados na Constituição Federal, de acordo com os atendimentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, e não coaduna com qualquer tipo de prática de intolerância, visto que a discriminação seja racial, de gênero, religiosa ou por orientação sexual, não faz parte dos valores adotados pela corporação.
É pra rir isso aqui? É pra rir esse finalzinho aí? De dizer que não compactua, que a gente sabe que a PM é... Ai, deixa eu respirar.
É de cair o cu da bunda mesmo.
Porque a gente já sabe como são as atitudes de grande parte da corporação. Seja no Maranhão, seja em qualquer estado.
Exatamente.
A gente sabe que... Ai, eu não quero perder meu réu primário. Porque se eu falar besteira, gente...
É babado.
Me ajuda. Quem me deu essa matéria?
Tá passada?
Enfim, eu vou ficar quieta. Mas vou deixar aqui os meus sentimentos aos familiares. Uma vida vale, seja de qualquer pessoa LGBT ou não. Uma vida é uma vida. E tirar a sua própria vida, enfim, eu vou ficar por aqui. E vamos para a próxima matéria. Deu no G1. STF julga ação que pode reconhecer ofensa contra LGBTQIA+, como injúria racial. Publicado dia 13 de agosto de 2023, por Fernanda Vivas. O Supremo Tribunal Federal, STF, começou a julgar, nesta sexta-feira, dia 11, uma ação que pode reconhecer os atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial. Em 2019, a Corte já fixou entendimento para enquadrar esse tipo de discriminação ao crime de racismo. O caso foi apresentado ao Supremo pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos.
ABGLT.
A entidade argumenta que a equiparação é necessária para assegurar a proteção à pessoa LGBTQIA+, além do coletivo. Isso porque, na literatura jurídica, há diferenciação entre racismo e injúria racial. O crime de racismo pune ofensas discriminatórias contra um grupo ou coletividade. O crime de injúria racial penaliza quem ofende a dignidade de outra pessoa utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Sem entendimento sobre o alcance das ofensas, a ABGLT afirma que as instâncias inferiores do judiciário têm interpretado que
ofensa racial homotransfóbica proferida contra grupos LGBTQIA+, configura racismo, mas que a ofensa dirigida a um indivíduo pertencente àquele grupo vulnerável não configura o crime de injúria racial.
Os crimes de racismo e injúria racial já foram equiparados por entendimento do próprio STF e por uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro. Ao igualar ofensas individuais ao crime de injúria racial, atos de discriminação contra pessoas LGBTQIA+, poderão ser punidos de formas mais severas em relação às outras penas previstas em crimes contra a honra. Eita, quem foi que assinou mesmo? Bora fazer o L aqui, bora fazer o L.
Bora.
Gente, olha, tá mais que na hora, né? Tá mais que na hora.
Tá entendendo?
Mas ó, vamos lá que eu sempre digo. Nós da comunidade LGBTQIAPN+, e por aí vai, nós temos uma questão que é a nossa identidade verbal.
Acorda, querido, volta pra escola, meu bem.
A gente chama uma outra de bicha, e aí sapatão, e aí viado, e aí mona, e não é ofensa.
Consegue distinguir?
Só que a raça e a corja heteronormativa simplesmente usa isso contra a gente e faz as piores coisas aí, usando de forma diminutiva e ofensiva, que tentam fazer com que a gente se sinta mal. A gente usa isso dentro da nossa comunidade pra dar ênfase e dizer: sou tua íntima. Ou seja, se tu não me conhece, se tu não sabe quem eu sou, se tu nunca me viu na vida, não vem me chamar de bicha, não. Não vem me chamar de ai, viado. Porque, epa, cadê o grau de intimidade?
Tá de sacanagem, né?
Sendo que eu posso me embucetar e dizer: epa, e aí? Você me conhece da onde? Você já desceu na esquina comigo? Pneu.
Vacila pra tu ver.
Isso aqui não é mimimi, não, gente. Isso aqui é lei que tem que ser feita para que a gente fique mais protegida desse povo, porque esse povo, olha, sinceramente, deu no gay blog. Após lei LGBTfóbica, Banco Mundial corta ajuda a Uganda. Publicado dia 14 de agosto de 2023 por Vito Miller. O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, criticou a decisão do Banco Mundial de interromper novos financiamentos em resposta à lei que afeta a comunidade LGBTQIA+, do país. O líder máximo acusou a instituição financeira de usar os seus recursos para tentar o governo. Na terça-feira, no dia 8 de agosto, o Banco Mundial anunciou que a lei anti-homossexualidade de Uganda, que impõe pena de morte para determinadas relações entre pessoas do mesmo sexo, contradiz seus princípios e valores. A instituição não considera a concessão de novos financiamentos públicos para Uganda até que possa garantir que os projetos apoiados no país não discriminem as minorias sexuais e de gênero, conforme divulgado pelo banco. Em uma declaração na noite de quarta-feira, Museveni afirmou que Uganda não cederia às pressões das instituições estrangeiras.
E, portanto, lamentável que o Banco Mundial e outros atores ousem querer nos coagir, abandonar nossa fé, cultura, princípios e soberania usando dinheiro. Eles realmente subestimam todos os africanos,
declarou o presidente. A decisão do banco forçará a Uganda a reexaminar seu orçamento, segundo o ministro das Finanças, Henry Mususizi. O governo apresentará em breve um plano revisado para 2023 e 2024 ao parlamento, a fim de refletir o potencial impacto financeiro da suspensão do financiamento. Mano, eu fico passada com esse tipo de notícia que vai lá mexer com o povo, sabe?
É, gata.
Porque acaba que por ideais, por crimes cometidos por outras pessoas, toda Uganda paga.
E
viu, hein?
Eu não vou dizer que a Uganda é inteira atrasada, porque a gente sabe que existem, como no Brasil e em outros países, pessoas que prestam e pessoas que não prestam.
Exatamente.
E essas pessoas que não prestam são as pessoas que estão no poder.
Ah, vai tomar no cu vocês, hein?
A gente sabe como funciona o regime da Uganda. É um regime muito pesado, sobrecarregado. É preocupante, sim, que as pessoas da nossa comunidade que vivem lá estejam ali passando por situações, até mesmo correndo risco de morte.
Você tá me entendendo?
É muito, muito pesado dizer que, culpar todo uma população, porque a gente sabe que nem todo mundo pensa igual, assim como no Brasil. Eu fico muito triste com esse tipo de notícia. A gente sabe que as questões políticas do mundo são vieses aí que se eu for parar aqui pra falar sobre questão de Rússia que tá fazendo financiamento, e parará, é grão que tá indo pra África, todas aquelas coisas que estão acontecendo, que a gente sabe que pro cara não ceder, algum apoio de algum outro país que também pensa igual ele tá tendo. Mas é isso. Vamos ver o decorrer da história, o que eles vão decidir, e vamos aqui rezar pra que o povo LGBT de Uganda fique seguro, mesmo a gente sabendo que é bem difícil. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. E eu vou ficando por aqui, eu vou mandar um beijinho. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu falei que eu tava de poucas palavras, mas eu falei pra caramba.
Ah, querida.
Mas eu quero dizer pra vocês uma boa quarta-feira, um super cheiro da Mami Spotter e um beijo.
Que delícia!
O Bom Dia, Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Engerson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio está na descrição. Amanhã tem mais um Bom Dia, Bicha, a partir das 6 horas, com o nosso querido Zé Henrique Freitas.
Tá passada?
E lembrando que vocês podem me seguir nas redes sociais @IsabellePotter, para que vocês conheçam um pouquinho do meu conteúdo e do meu trabalho.
Brata, vambora.
Vou ficando por aqui. Um beijo. Mais uma vez, boa quarta-feira.